Bom dia, queridos ouvintes. A partir desse instante, você estará ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. O programa de hoje estará sob a coordenação de José Lázaro. Querido amigo, amiga, nós estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova, nosso bate-papo semanal, a nossa busca de informação em torno dos ensinamentos que a espiritualidade superior nos traz, que a doutrina dos espíritos nos dá a oportunidade de acrescentarmos a luz do entendimento, do raciocínio, da nossa inteligência para a nossa meditação do dia a dia. É um programa que está prestando um serviço a você, um serviço de esclarecimento, de informação, de incentivo, de estímulo à procura dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos. O tema do programa de hoje, o estresse. E nós temos a alegria da presença de Antônio Devanir Leite, palestrante espírita da nossa região e participante do grupo espírita Dr. William, aqui de São Caetano do Sul. Tanto quanto o nosso Mário, o Valdir, o Targino, o Adilson no som, na sonoplastia, o nosso Cândido, para que o desenvolvimento do nosso bate-papo possa transcorrer na melhor harmonia, na melhor alegria, as informações adequadas. E como nós vamos falar sobre o estresse, já vamos dirigir aqui ao nosso Devanir as suas considerações iniciais, Devanir, já te perguntando o que é o chamado estresse.
Bom, eu não sou, em primeiro lugar, o meu bom dia e que a paz de Jesus, esta paz, essa alegria que nos irradia nesse momento, que ela seja distribuída e propagada em todos os corações daqueles nossos amados irmãos e ouvintes que neste momento nos brindam com a sua atenção. Eu não seria a autoridade para procurar explicar em poucos minutos o que é o estresse. O que posso considerar é que, baseado nos ensinamentos dos Espíritos, no livro dos Espíritos especificamente, nós iremos encontrar ali inúmeras questões que abordam as dificuldades psíquicas dos seres e que aparentemente não existe uma explicação plausível. Nós vamos encontrar na questão 471 do Livro dos Espíritos uma explicação sobre o estado de angústia. E normalmente o estresse, ele, uma de suas manifestações é aquela apatia, aquela angústia, aquela indefinição, e ali os Espíritos abordam com muita propriedade, aliás, com toda a propriedade, que esta manifestação, este comportamento, que sem causa aparentemente conhecida, ela é quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, nós tivemos com os Espíritos, das relações até que nós tivemos com eles durante o sono. Porque, assim como em outra questão, a questão 459 do Livro dos Espíritos, que ela aborda também com bastante, enfatiza a digamos assim, a interferência dos espíritos no mundo corpóreo? A pergunta é a seguinte: os espíritos influem na nossa maneira de agir e de pensar? A resposta: sim, influem mais do que imaginais, pois constantemente são eles que vos dirigem. Então nós temos que considerar, quando abordamos o tema, o comportamento humano, especificamente o estresse, nós temos que considerar que realmente é um dos fatores que influencia na debilidade psíquica está na falta de sintonia com os valores da vida maior, com os espíritos encarregados da propagação da verdade. E quando ocorre a quebra deste liame, consequentemente, a criatura passa a sofrer as consequências.
Interessante, Devanir, que com a sua abordagem da questão espiritual do estresse, né? Aliás, é interessante que nós expliquemos a você, querido ouvinte, que está nos ouvindo, que essa palavra, estresse, é uma palavra que vem da língua inglesa, né? E que no seu significado, na sua origem, pode ser entendido como uma espécie de cansaço, como uma espécie de algo que a gente não consegue suportar, nesse sentido, né? E isso está sendo anunciado em várias revistas do mundo de hoje, em várias revistas especializadas, como a doença, como o mal do século. E na hora que nós ouvimos essa abordagem espiritual que você coloca, nós ficamos aqui imaginando por que que as pessoas muitas vezes se cansam, por que que tantas pessoas nesses tempos modernos se cansam, se aborrecem e não conseguem muitas vezes superar determinadas barreiras, simplesmente por uma condição interior, espiritual, como o Devanir nos coloca, para que possa prosseguir nos seus deveres, nas suas obrigações, com naturalidade, né? E nós vamos percebendo, ao analisar a questão espiritual, que está muito relacionado com isso mesmo que foi aqui colocado. Porque a espiritualidade superior, ela está sempre nos inspirando, está sempre trazendo para nós o que nós precisamos de alimento mental, o que nós precisamos de alimento espiritual, de energias favoráveis, para que nós nos sintamos saudáveis, para que nós nos sintamos inteiros, vamos assim dizer, no prosseguimento daquilo que a gente precisa fazer. E na medida que nós venhamos a nos ligar a coisas menos felizes, a valores menos nobres, a pensamentos menos construtivos, nessa sintonia que o Devanir acabou de falar com coisas menos importantes, nós estaremos, consequentemente, tendo menores condições, ou seja, piores condições, para que nós possamos realizar aquelas coisas que são, na realidade, o nosso dever. Daí advém aquela indisposição, daí advém aquele cansaço, ou aquela não vontade, muitas vezes, de nós prosseguirmos e fazermos alguma coisa que precisa ser feito, né?
O Devanir, existe uma relação, então, bem intrínseca, né, do cansaço, muitas vezes, que se nota fisicamente o esgotamento das energias vitais que a pessoa, principalmente com a disposição interna, a possibilidade da alma que domina o corpo, conseguir ir conduzindo as circunstâncias difíceis que nos envolvem no dia a dia, nos levando a esse cansaço, a esse estresse, a esse esgotamento de energia?
Sem dúvida, há possibilidade. E esta, digamos assim, esta receita de recuperação, ela foi dada há 2000 anos, né? Esta receita veio de Nosso Senhor Jesus Cristo, anotado aqui em Mateus 11:28, onde Jesus enfatiza: Vinde a mim todos que se achais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, verificamos aqui que tem um outro detalhe, inclusive, bastante interessante, que nós temos que considerar. Jesus, no episódio, né, da mulher adúltera, que é um episódio bastante conhecido, que era passiva de lapidação, né, que as pessoas estavam aguardando para apedrejá-la, né, e quando Jesus faz aquela célebre pergunta, né, qual entre vós que se achais sem pecado, que atire a primeira pedra? E as pessoas foram jogando as pedras no chão, porque todas elas, fazendo um exame da sua consciência, verificaram que não eram tão puras que as colocasse na posição de julgar o seu semelhante. E quando a mulher se vê livre dos seus algozes e ela contempla o mestre, Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde: se foram todos, Senhor. E ele nos dá agora a palavra que garante, né? Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Então, esta colocação permite que todos nós, indistintamente da posição que ostente no contexto da vida social, no momento que nós resolvermos traçar uma nova direção para a nossa vida, olhando o nosso passado, procurando separar, né, aquelas atitudes que consideramos menos dignas e resolvendo trilhar um caminho diferenciado, um caminho de respeito à própria vida, nós iremos encontrar aí a revelação de Jesus, que é o jugo suave e o fardo leve. E, consequentemente, o estresse, né, será assim, paulatinamente, sendo banido da nossa mente. E dali, com certeza, irá emergir um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova criança, que passará a distribuir vida. E vida é alegria, vida é prazer, vida é satisfação, vida é trabalho. Mas trabalho com dignidade, né? Jamais, assim como nosso irmão comentou logo aqui no início, quando ele disse, eu li num livro que a água, quando ela se mistura com outras impurezas, ela incorpora as suas moléculas, né? Aquela impureza, ela tem essa característica por ser um solvente natural. Mas a luz, não. A luz, ela não se mistura. Quando ela joga o seu facho num ponto obscuro, ela passa a irradiar clareza. E a partir dali, não tem mais nenhuma dúvida, ela passa a ser transparente, cristalina e brilhante.
Nessa questão que você acabou de colocar, Evanir, a respeito do ensinamento de Jesus, vós que estáis cansados, tomai o meu fardo, que é leve, e o meu fardo que é suave, meu jugo que é leve, no sentido de que as pessoas que estão, vamos assim dizer, entre uma expressão aqui do mundo, que estão presas às suas obrigações, né? As pessoas que estão com deveres, estão com necessidade de dar cumprimento a várias coisas da vida, essa obrigação, esse fardo ou esse jugo significa ligação, né? Significa estar preso àquilo, né? Será tanto mais fácil e mais leve à medida que nós gostarmos daquilo que nós estamos fazendo. O ensinamento de Jesus, quando ele fala: tomai do meu fardo, porque ele é leve, né? ele está nos ensinando, no nosso entender, como ensina a doutrina dos Espíritos, aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que à medida que nós ampliarmos o amor, na medida que nós ampliarmos a compreensão daquilo que nós temos que fazer, ou seja, que nós aprendermos a gostar mais daquilo que nós fazemos, nós nos tornaremos menos cansados. Nós nos tornaremos... aquilo será mais fácil de nós podermos realizar, né? Vamos ver, por exemplo, o que acontece conosco, os pais, né? Quando acontece de algum dos nossos filhos estar com algum problema, quer seja de saúde, quer seja algum problema de outra natureza, que precise do nosso esforço, que precise do nosso sacrifício. A capacidade de amar os nossos filhos, o amor que os pais têm pelos filhos, são uma fonte de força, de energia, que supera qualquer coisa. Então, nós não vamos sentir aquele cansaço diante de um filho que está adoentado, que precisa de uma dedicação, porque nós estamos com uma força interior que está nos movimentando muito intensamente para aquilo. É aquela força do amor, a força, a vontade de com que ele cure, com que ele sare, né? Assim também é as nossas outras obrigações na nossa vida, né? Vamos ver, por exemplo, o exemplo de Francisco Cândido Xavier. Praticamente 71 anos de mediunidade ativa, mediunidade abençoada em favor dos semelhantes. Quer dizer, que força é essa que movimenta uma criatura? Esse pode ser talvez o significado do quando Jesus diz: vós que estáis cansados, né? Tomai o meu fardo que é suave e o meu jugo que é leve, no sentido de que nós possamos nos cumprir das obrigações com a força do amor.
E Marinho, eu lembro também recentemente a nossa irmã Dulce, né? Que cansaço tinha a irmã Dulce na ajuda que ela prestava aos necessitados lá na Bahia, né?
Nós estamos esse bate-papo amigo, esclarecedor. Então, como é que ficaria? O estresse é uma doença moderna? É um modo de vida comportamental que a atualidade nos traz através de uma exigência? Nós sempre observamos as mais diversas notícias do empresário com estresse, do trabalhador nas indústrias, com todas as circunstâncias difíceis que estão envolvendo. E a dona de casa pode ter um estresse também? A criança pode ter um estresse, Devanir?
Com certeza... Todos nós estamos sujeitos a sermos, digamos assim, bombardeados pelos sintomas do estresse. Mas nós sabemos daquilo que temos a oportunidade de compartilhar, né? Porque estamos vivendo na presente encarnação um período onde somos assediados e, eu diria até, bombardeados por um número intensivo de noticiários e informações. Praticamente o mundo todo se interliga através dos fatos e as pessoas passam a, digamos assim, ficar influenciadas por esses fatos. Então, a dona de casa, o jovem, o garoto, né? A criança, todos estão sujeitos a sofrerem, né, os malefícios de comportamentos psíquicos. Né? E nós, cabe a nós, no caso, né, tentar minimizar toda essa motivação com o domínio perfeito das nossas forças psíquicas, né? Porque, como disse no início sobre a influência dos espíritos, eles estão aí à nossa volta, né? E à medida em que nós estejamos com os pensamentos dignos, elevados, né? Estejamos prontos, como disse o Mário há pouco, que se tem um filho doente ou qualquer problema que nos aflige, se nós tivermos realmente o domínio da situação, o estresse será banido. Se nós ficarmos vulneráveis, aí nós somos vítimas dele.
Devanir, e o estresse é coisa de cidade grande ou o estresse também campeia pelo rural?
Não, o estresse, eu que sou caipira, né? Eu acho que o estresse vem, ele graça, ele está em toda a face da terra, né? E se nós formos, tivéssemos tempo aqui de discutir passagens bíblicas, né, que vêm lá da antiga Galileia, né, nós vamos ver aí que até o próprio Jesus, certa feita, ficou meio nervoso, né, com os seus companheiros, na ocasião em que eles tentaram entrar na aldeia dos samaritanos, e os samaritanos os enxotaram dali, né? E eles chegaram logo a Jesus, me parece que foi Tiago, disse, olha, mestre, nos autoriza, né? Ele sabia daquele poder maravilhoso, nos autoriza a mandar descer fogo dos céus e consumir os samaritanos? Então Jesus disse, olha, não sabeis de que espírito sois, eu não vim trazer a discórdia, vim trazer a paz, né? E ao seu tempo, né, ocorreu toda aquela mudança de comportamento, e o próprio Jesus utilizou a figura do samaritano, né, para mostrar que a caridade, o auxílio, não está ligado a religiões, né? Está ligado à transformação das pessoas. E ele utilizou ali o samaritano, que era tido como um pária, né, em relação aos conservadores, como sendo a criatura que amparou uma pessoa que estava necessitando de auxílio.
Essa colocação do Devanir nos faz lembrar, com relação à pergunta que você fez, José Lázaro, a questão dos valores, né? A questão dos sonhos, a questão das coisas que começam a ser assimiladas, as coisas que nós começamos a achar que seja bom para nós. Então, por exemplo, nós hoje podemos assistir a um comercial de um produto. Vamos imaginar, por exemplo, o cigarro, né? Então nós vamos ver que esse comercial de um cigarro vai utilizar imagens que mexem profundamente com a pessoa, né? Então a pessoa começa a sentir dentro dele, que começa a fazer uma relação de que aquela ideia de consumir o cigarro é uma coisa moderna, uma coisa bonita, uma coisa prazerosa, que as pessoas bonitas fazem, começa que as pessoas se sentem bem fazendo. Então, as pessoas, principalmente os nossos jovens, são bombardeados com essa mensagem subliminar, vamos assim dizer, destes estímulos que muitas vezes nós recebemos, né? E no dia que nós não conseguimos fazer aquilo, aquilo nos estressa, aquilo nos frustra, né? E a gente começa a criar. Então, a questão do que nós temos dentro de nós, a questão dos valores, é muito importante. Eu só quero ressaltar com isso, querido ouvinte, a importância do Evangelho, a importância da realidade espiritual, porque o Evangelho nos ensina o contrário. O Evangelho nos ensina a importância de amar o semelhante, a importância de que nós seremos felizes à medida que nós conseguimos amar mais.
Uma frase do Espírito Adelino de Carvalho: ninguém abre a porta do ânimo sem a chave da compreensão.